CBN Linha Aberta.
E hoje nós temos a satisfação de receber aqui nos estúdios o Flaviano Roberto Glab. Ele que é diretor do Colégio Casimiro de Abreu, de Porto Vitória. Ele que tem curso de auxiliar de habilidade no Colégio Túlio de França, é licenciado em Geografia pela Fafiuv, agora Unespar, especialista em Gestão Ambiental e Desenvolvimento Regional, também aqui pela Unespar, especialista em Educação do Campo pela Faculdade Bagosi, e hoje fala pra gente sobre a sua mais recente obra, O Curupira Lenda. Primeiramente, Flaviano, seja muito bem-vindo na programação. Obrigada pelo aceite do convite. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Eu é que agradeço o convite. Fico muito honrado, muito feliz de poder estar conversando com você aqui na rádio e com todo mundo que está ouvindo. Fico muito feliz pelo convite, muita honra, né? A gente que já se conhece há um bom tempo, né? Muito obrigado.
Nós é que agradecemos por você estar ouvindo a gente.
Sim, está ouvindo.
Ok. Está ouvindo. Sintonizado aqui na 106,5, em mãos nós recebemos o presente do diretor Flaviano Glab, Curupir, a Lenda. Como é que foi despertado o título desta obra?
Ah, o título ele remete a uma lenda brasileira, né, que temos aqui no Brasil, inclusive no sul do Brasil, que é a lenda do Curupira, ou do Currupira, né? Claro que o título também foi um pouquinho para instigar a curiosidade das pessoas, né? E é a expressão indígena do Curupir, né? Os tupi-guaranis chamavam assim, né? A entidade da floresta que é o Curupira.
Olha que interessante. Até porque nós falamos, faz uns dois fins de semana, a programação com o professor Caio Bona, ele que é professor de literatura aqui da Unespar, nós falamos sobre a literatura indígena. Há uma grande manifestação no país também por essa literatura, não é mesmo, professor?
Sim, o tema indígena hoje em dia está bastante em voga, né? No enredo do meu livro não é a temática central, né? Mas tem referências aos povos indígenas, também aos escravos, né, africanos, por se tratar de uma história que ocorre no século XVIII, né, durante o século XVIII. Então faz referências aos indígenas e aos escravos também.
Quando é que ela passou a ser construída? Olha, a fazer parte da sua vida.
Então, na verdade, faz um bom tempo já que eu comecei a escrever. Foi algo assim que demorou bastante tempo, né? Como você falou, eu sou diretor público, né? Isso. Então a gente tem uma demanda bastante grande de trabalho, mas amadureceu a ideia há algum tempo atrás, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de ler. Desde que eu aprendi a ler, a minha mãe sempre me incentivou muito, começou me incentivando muito, já até antes de começar a ler, né? Ela comprava gibi pra gente, lia, e daí quando eu e o meu irmão, no caso, né, aprendemos a ler, então a gente leu desde sempre. Depois passando pros livros, né? E aí eu tive a grata satisfação de casar com uma mulher que também ama a leitura, né? Isso. Inclusive hoje é o aniversário dela, né? Olha, Franciele, parabéns.
Franciele está de aniversário, um grande abraço para ela então, ouvindo aqui a programação. Olha, só tem festa hoje.
É, um pouquinho.
Tá certo. Então ambos são apaixonados, entusiastas por ela.
Isso, então a gente, inclusive o nosso gosto literário é bem parecido, né? Então muitas vezes a gente lê os mesmos livros e gosta de comentar. E um comentário que a gente sempre fez foi de que, às vezes, lendo um bom livro, a gente percebe que não tem ideias mirabolantes, né? Que às vezes alguma coisa, uma ideia que a gente, depois que a gente vê a ideia pronta e construída, parece ser simples, né? Então aí foi surgindo aquela vontade, aquela ideia de repente colocar alguma coisa no papel também, deixar um legado aí para quem gosta de leitura.
Né? Essa é a primeira obra?
É, sim, é a primeira.
E já tem alguma outra vindo por aí? Tenho certeza que já deve ter.
Na verdade tem algumas ideias já também, né? Mas sem prometer nada, né? Não sei aonde que vai parar isso. Né?
Vai seguir a mesma toada?
O que eu tenho em mente agora está sendo bem diferente do que foi esse livro. É, na verdade, é outra história, outra coisa.
Interessante. Nós estamos conversando com Flaviano Roberto Glabi, diretor do Colégio Casimiro de Abreu. Recentemente, presenteou a comunidade de Porto Vitória, também da região, com o Curupir, a Lenda. São 258 páginas. E traz o sentido da palavra, ou seja, fala sobre a empatia e fala sobre a bondade. É isso? Faz menção a estes dois pontos?
Faz menção sim. Eu, como eu sou formado em geografia, né? Então eu procurei trazer, geografia sempre anda de mãos dadas com a história, né? Então eu procurei ambientar o livro, né, a história do livro, na região sul do Brasil. Uhum. Né? Então, é um percurso aí que os tropeiros faziam do Rio Grande do Sul até a região de São Paulo, Minas Gerais. Né? E a história acontece nesse cenário no século XVIII. Né? E mostra, sim, fala, sim, bastante das diferenças entre as pessoas. Né? Claro que mistura um pouquinho de história, de geografia e bastante de sobrenatural. Né? Mas faz sim essa referência à questão das diferenças entre as pessoas e como essas diferenças podem trazer benefícios, não o contrário. Né?
Então é possível falar de vida, falar de história e reunir tudo isso?
É possível, tomara que as pessoas gostem, né?
Teve inspiração real? Ficou só na fantasia, mas teve muitas pessoas que te inspiraram também neste contento de empatia, de bondade? Teve pessoas de lá, de Porto Vitória, ou no cenário da sua vivência?
Na verdade, não tô uma pessoa em específico, mas principalmente essa questão das diferenças mesmo, né? Porque existem no Brasil aquilo que a gente chama de minorias, uhum, né? E que muitas vezes são deixadas de lado ou não são respeitadas como deveriam ser, né? E isso eu procurei abordar um pouquinho no enredo desse livro, né? Uma menção a uma pessoa real, claro, né? Que fiz e até coloco no final ali do livro também, é o nome do personagem principal, de um dos personagens principais, que é Joaquim, que é o nome do meu filho, né?
Olha que bacana, fez uma homenagem.
Uma homenagem ao Joaquim.
Que interessante. Agora 10h44, Mundo Real e a Lenda. Também aqui faz um paralelo, é um contraponto interessante.
Isso, faz um belo paralelo, né? Eu até coloco um pouquinho essa questão do que seja o real, né? O real é algo difícil de a gente definir, né? Tem coisas que para mim são reais, que talvez para você não seja, né?
Exato.
Depende um pouquinho da percepção que a gente tem, de como a gente percebe o mundo, né? Então essa mistura entre realidade e não realidade, digamos assim, o que é imaginário, também está contemplado, também dá para a gente pensar um pouquinho fazendo a leitura do livro.
Olha só, aí uma trajetória sobre o mundo real, a lenda. Aqui uma sugestão de que é um caminho difícil de se tomar, não é mesmo? O que é lenda, o que é real, o que é irreal. É isso mesmo? Isso já aconteceu com você?
Com certeza aconteceu, né? A minha vida foi, assim, durante um bom tempo, eu posso dizer que um tanto quanto difícil, né? Eu sou hemofílico, então, uhum, eu tive vários problemas físicos, principalmente na minha adolescência, na minha infância, né? Momentos em que a gente gosta bastante de brincar, correr, pular. Talvez até o fato de eu ter algumas limitações nesse sentido me levaram ao mundo da leitura, né? Porque com a leitura a gente consegue se transportar aí para um mundo diferente, para um mundo mágico, né? Viver a história, e eu sempre achei isso muito bacana, né? Então a minha realidade foi essa. A minha realidade foi a de me inserir no mundo da leitura, de procurar, claro que, vivenciar no meu imaginário, né, as histórias, aquilo que eu sempre li.
Olha, né? Só, veio coroar aí, trazer para a comunidade uma obra diferente, até porque quem conhece o Flaviano sabe que ele é inquieto. né, desde sempre, que ele procura estar em várias atividades, como destacou para a gente, é diretor de colégio público, há uma demanda muito grande, uma perspectiva por parte da comunidade, dos professores, são vários pedidos, não é mesmo, diretor?
Sim.
A questão da hemofilia, pelo contrário, veio para alavancar, né, para que a comunidade, tanto de Porto Vitória e de outras cidades, conhecessem um pouco mais e não se limitou por isso, não é mesmo? Fora, aqui a gente fala não se limitou das atividades, né?
Sim.
Teve as suas limitações, as suas restrições,
uhum.
Mas seguiu em frente. Cursou faculdade, outros cursos, não para de estudar, isso?
Exatamente. Eu sempre tive a preocupação, e na verdade também os meus pais tiveram uma grande paixão nisso, de estar sempre me incentivando, me motivando,
uhum.
Né? Em não deixar com que a hemofilia, né, limitasse a minha vida. Né? Claro, como algumas coisas a gente tem algumas restrições e tal, mas eu sempre tentei levar a minha vida da forma mais normal possível. Né? Então eu sempre tive muito comigo que eu não queria depender de ninguém, que eu gostaria de trabalhar, de ser útil, né? De fazer parte da sociedade de uma forma plena. Né?
Uhum.
Então, o fato de eu ler bastante talvez tenha me ajudado a construir esse meu caminho que eu sigo hoje, porque eu me formei em geografia é uma,
uhum,
ciência humana que precisa de muita leitura, né?
Sim.
Então, esse foi caminho também talvez por causa da hemofilia, e sempre com incentivo irrestrito dos meus pais, né? Eles sempre me falaram que estudar era a coisa mais importante que eu podia fazer.
Ok, e é isso que passa também para os alunos, né, do Colégio Casimiro de Abreu, de professor agora para diretor do colégio. Até falando sobre isso, a hemofilia não foi um empecilho, né? É isso que nós estamos aqui falando. Pelo contrário, o que se percebe é que você conseguiu trazer ela para perto de você no sentido de crescimento humano.
Na verdade é um problema, um problema crônico, né? Eu nasci com ela e não tem cura, tem,
uhum,
tratamento. Hoje,
sim,
o tratamento está muito bom, né? Não tenho do que me queixar, minha vida hoje está bem tranquila. Mas me causou alguns transtornos, né? Assim, não posso dizer que não. Mas nada que não pudesse ser superado, né? Nada que... Eu sempre falo, quando a gente tem um problema que pode ser resolvido, tá ótimo,
uhum,
né? Porque a gente vai e resolve.
Tá certo. Se todo mundo, né? Nós falamos aqui sobre a leitura, a importância desse incentivo. É o exemplo. Nós falávamos ontem com um profissional, com um escritor que participava da programação, e nos falava exatamente sobre isso, de que se há um tablet, se há um celular na mão do pai, da mãe, o filho segue o caminho. Se há um livro, da mesma forma. Este é o pensamento?
Eu acredito muito nisso. Eu acho que o exemplo é bem mais forte, bem mais poderoso do que a palavra, né?
Uhum.
Você falar uma coisa para o seu filho faz um certo efeito, mas você fazer para que ele veja você fazendo, o efeito é bem maior, né? E justamente a intenção também, escrevendo esse livro, é contribuir com a questão da leitura, né? Porque hoje eu acho que as pessoas até leem bastante Facebook, WhatsApp, né? Uhum. Infelizmente,
de certa forma, estão consumindo.
Uhum. Infelizmente, uma leitura que acrescenta pouco, que agrega pouco, né? Até porque se escreve muito errado, né? Tanto no Facebook quanto em mensagens de WhatsApp, a gente sabe que a forma de escrever é como se fala,
como,
né? Não está dentro da regra formal, né? Da gramática. Então, às vezes, a gente tem até a impressão de que se lê bastante, mas se lê coisas erradas, né? E o livro físico ainda, eu sou apaixonado pelo livro de papel, de pegar o papel na mão, de poder ler.
Ah.
Na minha casa, a gente tem, eu e minha esposa, a gente tem uma coleção de livros bem... Dá para quase dizer que é uma mini biblioteca já.
Olha que bacana. Né? Consome de tudo, professor?
De tudo. A gente tem um gosto bastante variado, né? Claro que tem algumas coisas que a gente prefere, né? Mas a gente tem um gosto bem variado.
Olha só, 10h51, chega aqui nos estúdios, Brits, Antônio Brits. Nós estamos conversando com o diretor do Colégio Casimiro de Abreu, Flaviano Roberto Glab. Britão, enquanto você estava em gravação, o Flaviano nos contava, ele é hemofílico, E ele tirou, aproveitou, né, dessas restrições que ele tinha na infância, a oportunidade de leitura, de agregar outras atividades que lá atrás ele não conseguia fazer e que hoje alavancou. É diretor do colégio, como falou a gente aqui, tem uma mini biblioteca em casa, mais recentemente trouxe para a gente, presenteou a gente com o Curupira Lenda. Brit, seja muito bem-vindo, bom dia.
Bom dia, e a Tilda, uma amiguíssima minha, Maria Glabe, minha colega de trabalho, Pedro Schumachuk, casado com o Zeca Botroba. É por isso que o sobrenome não era meio estranho. Mas ele escreve na capa do livro dele, e que me chamou a atenção, a vida tem o seu preço. Escolher entre o mundo real e a lenda é uma decisão muito difícil de tomar. Eu sou um cara sonhador também, eu fico lendando, eu fico sonhando. Mas é uma decisão difícil mesmo, né, professor?
É, tomara que você tenha a oportunidade de ler o livro, quem sabe você consegue entender o motivo da frase, né? Tá no enredo do livro, mas é assim, é uma decisão difícil de tomar. Muitas vezes a gente sonha com algumas coisas que a gente tem que deixar de lado, ou pelo menos adiar, né? E seguir o mundo real. E às vezes a gente consegue se entregar um pouquinho mais para os sonhos, sim.
Sem dar spoiler para a gente, no fecho do livro, a gente consegue seguir um caminho? O que é real, o que é lenda?
Olha, Vanessa, na verdade, falar do final do livro talvez não seja bom, né?
Mas vai ter um caminho para a gente?
Eu acredito que o livro vai permitir com que a gente também conclua ele.
Ok, tá aí, Brito. O diretor Flaviano falava a respeito de obras, de livro, de pegar o livro, de manusear um livro, ter esta oportunidade, isso. Este encantamento.
Eu sou...
Você daquele... também, né, Britão?
Eu fico apavorado, porque eu sou daquele tempo. Eu gosto de ler jornal, mas eu gosto de folhear o jornal, não gosto de ler o jornal no computador e nem no celular. E hoje a gente tem que ler esse troço, que a notícia passa rápido. Mas eu sou do tempo de folhear, você precisa ver... Quando eu consigo uma Folha de São Paulo, que é dificílimo aqui na cidade, porque não chega um jornal estadual aqui mais. Seja como nós estamos, o União Vitória está afastado do mundo. Nós tínhamos todos os jornais e não temos mais. Né? Até porque fecharam a Gazeta do Povo, o Diário Catarinense, que chegava aqui.
Viraram eletrônicos.
E a Folha de São Paulo chega ainda 2, 3 para uma cidade de 100 mil habitantes. Você veja que... Então aquele jornal é disputadíssimo, né? Na banca, para ver quando sobra um. Mas eu concordo com o Glabe, eu gosto de manusear, eu gosto de virar a página do jornal para poder ler. Eu me realizo. Eu não aprendi a ler ainda no computador, Glabe.
Eu também prefiro ter o papel na mão para fazer a leitura. Principalmente de livro, quando é um texto um pouco mais curto, até que a gente, até por uma questão ambiental e tudo mais. Mas quando é livro, revista, alguma coisa assim, para mim eu tenho que ter o papel na mão, né? O físico na mão ali para poder manusear e para poder guardar, para poder emprestar, para poder, né, permitir que mais pessoas leiam também. Né?
Ok, nós temos uma participação, o fim do telefone é o 53 e diz, onde podemos adquirir a obra do Flaviano? Olha aí, já tem gente interessada aqui, diretor.
Então,
onde é que pode adquirir a obra?
Agora, nesse momento, na editora, né? Se digitar lá no Google Editora Drago, né? Livraria Drago Editorial. Uhum. Vai ter o livro lá no canto esquerdo, vai ter uma aba de lançamentos, né? Ele está lá. No home da página da Drago Editora Integral, que também já está aparecendo lá. Então, lá daí vai ter o caminho para fazer a compra.
Daqui a pouquinho a gente sugere em podcast também na página da CBN Vale do Iguaçu as demais informações sobre Curupira Lenda. Estamos ansiosos para fazer a leitura, não é mesmo, Brits?
Não tenho dúvida.
Nós falávamos ontem, eu comentava com um publicitário e escritor, e falávamos sobre novos escritores hoje no país. O senhor também aposta nisso, diretor, que nós teremos novos escritores? Vamos colocar aqui até adolescentes, pessoas de meia-idade. Nós estamos nos inserindo e nos preparando para isso?
Olha, eu acredito que sim. Né? A gente vive um momento, como a gente comentou agora, que... Talvez não seja o melhor para livros, mas talvez isso venha a remar contra a maré e procurar resgatar isso, né, nas pessoas. Mas tem muitas, muitas pessoas jovens, inclusive, que têm escrito e têm o interesse de publicar, de tornar isso público, né, para as pessoas. E, eu acredito que é um caminho, sim. E as pessoas devem procurar fazer isso mesmo, porque enriquece, né, tudo que é escrito enriquece a vida das pessoas, seja na qual temática for, né, independente do que a pessoa tem vontade de escrever.
Uhum. E até porque o livro, hoje, o que eu observo, está mais acessível à comunidade. Nós falávamos desta facilidade até do meio eletrônico, porém, várias prefeituras aí no país todo trazem esta oportunidade. Bibliotecas públicas, é claro que não é ainda a sua maioria, mas bibliotecas públicas, há um incentivo aqui no próprio transporte coletivo aqui de União da Vitória, dessa troca de livros. Uhum. Alguns estabelecimentos comerciais aqui na área central também trazem isso, a oportunidade de levar um livro para casa, trazer outro de volta. Então, se oportuniza isso, não é mesmo?
Isso, fazer as trocas, né? E é de extrema importância para a gente que trabalha com a educação, então, principalmente, né? A leitura é a base de tudo, né? A gente percebe claramente a diferença entre aqueles alunos que a gente sabe que têm um hábito de leitura mais regular daqueles alunos que não gostam muito de ler. A diferença de facilidade para absorção dos conteúdos e desenvolvimento, né, do cognitivo é assim, muito grande. A gente percebe claramente, né? Então, eu acho que todos os esforços que se fazem pensando no aumento, no aumento da leitura para as pessoas é sempre válido, né?
Certo. Hoje o que se observa, não é mesmo, Brits? É as pessoas com uma pasta, né? Estão levando o notebook, o tablet, e antes eram profissionais com uma pilha de livros, né? Ainda nós temos alguns profissionais, né, que o diretor é prova disso. Chegou aqui com um livro debaixo do braço, ainda nós vemos algumas pessoas com um livro, né? Demais trazem o meio eletrônico consigo, mas ainda nós temos pessoas que carregam as obras literárias, não é mesmo?
Sim. É, eu acredito firmemente que não vai deixar de existir, né?
O diretor vai... Flaviano é um que chega sempre com um material palpável, né, em mãos.
É, não pode deixar de existir. Claro que a tecnologia vem para ser um auxílio, né? É uma ferramenta importante, principalmente nas escolas. Eu acredito que tem o seu lugar, sim, e deve ser usado, deve ser utilizado. Mas acredito que o livro não pode ser deixado de lado, né? O livro físico, o livro de, né? O papel, a biblioteca é um espaço dos mais importantes na escola, né? E tem que ser valorizado. E até, inclusive, lá no Colégio Casimiro de Abreu, a gente fez um cantinho da leitura lá, né? A gente colocou poltronas, deixou um espaço um pouco mais aconchegante aí para os nossos alunos, numa forma de tentar incentivá-los a ler também, né?
10h59, já estamos nos aproximando do fecho, quase meia hora de um bate-papo. Para a comunidade de Porto Vitória, significou muito esta obra, tenho certeza.
Eu acredito que sim, espero que sim. Eu acho que o nosso município merece ter uma produção cultural, né? Não que não se faça isso lá, a gente tem vários exemplos, né? O amigo pastor Sr. Jonas, por exemplo, né? Faz um trabalho fantástico, outras pessoas também, né? Mas eu acho que devo ter dado a minha parcela de contribuição aí também.
Tá certo, deixou a contribuição. Brits, mais algum questionamento?
Sucesso para ele, né? Porque ele disse que tem que passar na vida e deixar sempre alguma coisa. E ele está deixando aí já um livro.
Já tem um filho, trouxe o livro para a gente, já plantou uma
já
árvore.
Já plantei várias árvores também.
Então está completo, não é, Brits? Brits, eu leio primeiro e aí eu me presto para você. Uau, combinado? Tá. Flaviano Roberto Glabe participou conosco de um bate-papo descontraído, diretor do Colégio Casimiro de Abreu em Porto Vitória, falou sobre a obra Curupira Lenda, de sua autoria. Obrigada por estar aqui conosco hoje. Daqui a pouquinho, todas as informações em podcast na página da CNV de Iguaçu. Bom fim de semana.
Obrigado, Vanessa. Obrigado, Brites. Eu agradeço muito o convite de vocês. Fiquei muito satisfeito e honrado quando você me mandou a mensagem. Né? Eu só me assustei um pouquinho por ser agora, né? Uhum. A gente fica com bastante frio na barriga para vir falar aqui para tanta gente. Mas fico muito feliz, muito satisfeito. Obrigado por abrir o espaço para essa conversa, para divulgação, né? E Tomara que as pessoas se empolguem bastante para fazer a leitura.
Sucesso e aguardamos uma próxima obra. Combinado?
Obrigado.